CONIAC. A CONIAC é a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. Ele também é representante da Domus em Caxias do Sul, o Rocco Donadio. Donadio, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly. É um prazer falar contigo e com seus ouvintes novamente.
Obrigada pela presença. Donadio, sobre essa questão da aprovação, né, ela é nova, ela é agora de 2022, essa nova lei. Especificamente do que ela trata e quais são os avanços que ela traz para o tratamento, o direito ao tratamento?
Esta lei foi aprovada no dia 9 de março, foi sancionada pelo presidente da República no dia 9 de março, agora passado. É a Lei 14.308. E ela institui uma política nacional de atenção à oncologia pediátrica. Esta lei, ela tem alguns objetivos muito importantes. Aumentar os índices de sobrevida das nossas crianças, priorizar o diagnóstico precoce, consequentemente reduzir a mortalidade das nossas crianças e adolescentes com câncer, e efetivamente melhorar a qualidade de vida destas crianças. Para você ter uma ideia, e os seus ouvintes, Beverly, o câncer infantil juvenil ainda é a doença que mais leva a óbito crianças de 0 a 19 anos nesse país. Então, a gente precisava, ela já chega um tanto quanto tarde, esta política, esta lei, a gente precisava desta lei para normatizar, para instituir políticas públicas de atendimento ao câncer infanto-juvenil. O câncer infanto-juvenil, Beverly, ele é completamente diferente do câncer de adulto. Seu tratamento, seus protocolos, são absolutamente distintos. E o que existia no país até a promulgação dessa lei é que o mesmo tratamento, o mesmo protocolo empregado num tratamento de adulto era empregado para o tratamento de criança. E isso, na maioria das vezes, não resultava em tratamento objetivo, em tratamento de cura. E muitas crianças, claro que por outros motivos também, o diagnóstico tardio, que é um problema seríssimo nesse país, levavam a óbito essas crianças. Então, esta lei vem exatamente tentar aumentar os índices de sobrevida das nossas crianças. Vou dar um índice para você. A média de sobrevida no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é uma média, Brasil, é em torno de 64%. Ao passo que nos países de alto índice DH, esse índice chega a 85%. Mas o Brasil, esse índice de 64% é uma média, como eu falei, mas a gente também tem que considerar que existem diferenças importantes sobre as regiões do nosso país. Nosso país é um território continental. O sul tem muito mais desenvolvimento que o norte e nordeste. O índice de cura do norte e nordeste comparado ao do sul é completamente diferente. Nós temos estados brasileiros tipo o Amapá, que sequer tem um oncologista pediátrico. Então, a chance de cura de uma criança, de um adolescente, nestas regiões, é muito baixa. E esta lei veio exatamente para suprir esta necessidade.
Agora, Donádio, tem essa questão importante, né? A lei, ela trata de uma criação de uma política nacional, né, para essa questão pediátrica, oncológica pediátrica para todo o Brasil. É interessante, é uma luta antiga, ok? Mas agora, trazer, né, essa possibilidade traduzida em situações mais práticas é o desafio, né? Eu sei que por isso que a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, que é a CONIAC, do qual és vice-presidente, tem uma série de instituições filiadas, uma delas inclusive é a Domus aqui de Caxias do Sul. O que a partir dessa instituição legal é possível fazer diante também dessa frente parlamentar de prevenção e combate ao câncer infantil?
Bem, agora chegou um segundo momento, momento crucial para a implementação dessa lei. Nós agora precisamos sentar com os órgãos federais, tipo Ministério da Saúde, tipo Ministério da Economia, tipo Ministério da Cidadania e Ministério da Educação, para negociar, para buscar entendimentos visando a implementação dessa lei. Um dos aspectos importantes, por exemplo, é sentar com o Ministério da Educação e fazer com que eles entendam que há uma necessidade premente de se mudar o currículo escolar da formação do médico neste país. Nós temos um problema sério, que é a falta de conhecimento, um dos problemas sérios, que é a falta de conhecimento dos profissionais médicos quando saem da faculdade e vão para o interior. Não é problema deles, é problema do sistema que não contempla a cadeira de oncologia pediátrica no ensino curricular normal. Oncologia pediátrica só se tem quando um médico, bom, eu vou fazer oncologia pediátrica, aí ele faz residência, ele faz uma especialização. Só que imagina, no interior do Brasil, nós temos carência desta especialidade. Quem supre essa especialidade são os médicos especialistas gerais, são os que tratam de crianças, mas especificamente de câncer infanto-juvenil, há um desconhecimento, há um despreparo. Por isso o diagnóstico, o diagnóstico tardio. Claro que não é só por isso. O diagnóstico tardio também acontece porque há na população brasileira um profundo preconceito com relação ao câncer. Existe um preconceito acentuado com relação ao câncer de adulto, quiçá com o câncer infanto-juvenil. A gente sempre diz assim, Beverly, comigo isso não vai acontecer, mas com outra pessoa pode acontecer. Isso é uma grande inverdade. Isso é negar a realidade. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Uhum. Ele está ali, presente, em muitas crianças. No Brasil, aproximadamente 3.800 crianças sequer chegam ao tratamento. Então, chegou o momento agora de nós conversarmos, e a CONIAC, que é uma das protagonistas da implantação dessa, da criação desta lei e da implantação desta lei no país. Uhum. Assim como o Instituto do Câncer Infanto-Juvenil de Porto Alegre, assim como o Instituto Ronald McDonald's do Rio de Janeiro, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria, também é um dos membros que concederam esta lei e que agora precisa ser implementada. Agora é que chegou um momento crucial, verdadeiro, para que a gente implemente esta lei e que esta lei vá percorrer os estados e os municípios brasileiros para que ela seja cumprida.
Perfeito. Donádio, encerrando a entrevista já, mas pegando o gancho que você deixa aqui, né, com margem aberta para isso, que além da formação de profissionais específicos, né, para o tratamento do câncer infanto-juvenil, tem também uma grande dificuldade, que é desafio de longa data, histórico, nessa questão do tratamento de câncer infanto-juvenil, é o tempo de demora entre o diagnóstico e o início do tratamento. Esse tempo de resposta, ele é muito demorado e pode ser determinante entre sobreviver ou morrer, ou mesmo em ter qualidade de vida. Então, é um desafio também, é uma das pautas, digamos assim, coletivas das instituições, agora que tem uma lei de política nacional para isso?
Exatamente. Esse é um dos principais problemas. Para você ter uma ideia, eu tenho notícias, a gente tem contatos frequentes com entidades internacionais, e recentemente eu tive um contato com uma entidade de Portugal, e eu estava conversando com eles a respeito do diagnóstico precoce, sugerindo, por desconhecimento meu, sugerindo que a gente fizesse uma campanha em nível global com relação ao diagnóstico precoce. Como eles lá têm um índice de sobrevida de 85%, o diretor da entidade sorrocou. A gente não está muito preocupado com o diagnóstico precoce, diferentemente do Brasil. Uhum. Nós temos índices de sobrevida no Brasil de 30%. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para a sobrevida da criança e para dar possibilidade de que essa criança tenha uma vida normal, uma vida plena, como a minha, como a sua, como a de milhares de brasileiros, com oportunidades de crescimento, de casamento, de ter filhos, construir família. Por que que essas crianças não podem ter essas oportunidades? Uhum. Então, este efetivamente é o grande desafio. E nós, a CONIAT, congrega 48 instituições em todo o Brasil, e nós primamos exatamente por esse desafio: aumentar os índices de cura das nossas crianças através do diagnóstico precoce e da identificação, consequentemente, dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil.
Perfeito, perfeito. Donádio, muito obrigada pela entrevista, aqui pelas informações importantes, e um forte abraço e força nessa continuação aí da luta, que é só mais uma etapa, né? Continua as iniciativas. Muito obrigada.
A luta continua ainda, nós temos muito caminho pela frente, mas a gente vai conseguir vencer esses obstáculos.
Perfeito.
Porque a vida é importante acima de qualquer coisa.
É isso aí. Obrigada,
principalmente, viu? Das nossas crianças. Muito obrigado.